ValveCast. Clique Valvar.
Observar pacientes com cardiopatia estrutural pode nos fazer buscar por parâmetros que apontem aqueles mais graves e que ajudem a indicar procedimentos. Dentro da insuficiência aórtica, além dos diâmetros cavitários, temos mais dados para ajudar nessa busca de decisão mais assertiva? Seriam esses dados capazes de estratificar melhor os nossos pacientes? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar. Insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Quando temos uma leitura apurada da fisiopatologia das cardiopatias estruturais e compreendemos conceitos básicos de fisiologia aplicada à história natural da doença, conseguimos identificar marcadores de evolução da patologia. E mais, conseguimos até mesmo estimar o prognóstico individualizado de cada paciente. Dentro da insuficiência aórtica, isso pode ser identificado em maior grau na medida dos diâmetros cavitários ventriculares, em que grandes dimensões apontam para pacientes em estágios mais avançados da doença. Melhorando essa estratificação, a utilização do diâmetro sistólico final indexado nos trouxe ainda mais sensibilidade em apontar para pacientes limítrofes na descompensação da função sistólica do ventrículo esquerdo, na mesma linha de ideia da utilização do strain miocárdico, embora sejam tecnologias completamente distintas. Valores de frequência cardíaca e pressão arterial diastólica em menores graus também poderiam ser aplicados nesse contexto de gravidade da regurgitação aórtica. Embora uma série de outras avaliações são necessárias para que entendamos melhor e a possibilidade de aplicabilidade clínica dessas informações em especial. Dito isso, questionamentos sobre o comportamento hemodinâmico dos indivíduos poderiam ser levantados, pois será que todos os comportamentos semelhantes na evolução dos diâmetros e volumes cavitários? Afinal, já entendemos a parametrização para a superfície corpórea do paciente, mas talvez outros parâmetros sejam necessários em uma avaliação conjunta. De antemão, indivíduos mais idosos tendem a ter cavidades ventriculares menores, por diversas razões, sendo também a disfunção diastólica talvez uma delas. A idade pode ser um fator modulador das respostas adaptativas do ventrículo a uma suposta sobrecarga volumétrica na insuficiência aórtica. O processo de envelhecimento, ele é caracterizado por progressiva perda de miócitos e alteração na sinalização miocárdica em nível subcelular. Essas alterações características invariavelmente levam a uma diminuição do volume ventricular com a idade e, subsequentemente, uma capacidade reduzida de adaptar-se a mudanças nas condições de sobrecarga volumétrica. Mesma leitura poderia ser feita em relação ao sexo do indivíduo. Mulheres apresentam cavidades menores, o que ainda não se sabe se modificaria o poder adaptativo da mesma sobrecarga. Em relação a essas diferenças de gêneros, as mulheres geralmente têm menores volumes ventriculares, como dito, do que os homens, apesar da indexação para a superfície corporal ser semelhante. Além disso, como dito, com o aumento da idade, a perda progressiva de miócitos nos homens, mas menos nas mulheres. Isso poderia explicar por que homens respondem à sobrecarga de volume crônica com dilatação ventricular em comparação com as mulheres, que tendem a ter uma progressão atenuada dessa dilatação. Além disso, fatores relacionados a hormônios sexuais poderiam estar envolvidos, visto que o estrogênio leva a uma modulação e expressão genética com impacto na evolução da remodelação miocárdica. Algumas coortes corroboram essas ideias de que idosos e mulheres apresentam, mesmo sob uma sobrecarga volumétrica importante, volumes cavitários menores, inclusive em avaliações seriadas. E quando observamos os desfechos duros, vemos que mulheres e idosos tendem a apresentar maiores taxas de mortalidade, que pode ser explicado por fatores de risco tradicionalmente conhecidos, mas também por utilizarmos parâmetros de corte para uma indicação uniforme entre essas variáveis. Será que nesses casos não teríamos passado do ponto ideal há mais tempo? Estaríamos tolerando dilatações acima do ideal em mulheres e idosos? Embora esses sejam dados obtidos de estudos observacionais, já nos trazem questionamentos interessantes para melhor estratificar os nossos doentes. Talvez, com a incorporação de inteligência artificial na prática clínica, todos esses dados sejam cruzados e, instantaneamente, tenhamos modelos probabilísticos mais fiéis para identificarmos o momento ideal de uma possível intervenção. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.